Muito obrigado, senador presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os senadores e senadores, cumprimentar os telespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado. Serei breve, senhor presidente, mas não poderia deixar de assumir a tribuna nessa noite de hoje para fazer um registro. Tive a oportunidade, nesta segunda e terça-feira, juntamente com a senadora Vanessa Graziottin, senadora representante do Estado do Amazonas, de estarmos num encontro internacional em Londres, no Reino Unido, promovido pela Globo Internacional, entre parlamentares e lideranças do Brasil, da Indonésia, do México e do Congo, além de representantes do parlamento inglês e de representantes da Noruega. Tivemos também neste encontro representantes das Nações Unidas, representantes do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, discutindo basicamente o mecanismo aprovado pela ONU de RED Plus, chamado RED Plus, que é o pagamento pela redução das emissões por desmatamento e degradação florestal. É um instrumento novo que busca remunerar os países e os povos pela conservação da floresta, pela recuperação das florestas, por todos os serviços ambientais que a floresta pode oferecer, não apenas no que se refere à guarda e ao sequestro de carbono, mas também por diversos outros serviços ambientais de diversas naturezas. Eu entendo que esse debate, ele é extremamente propício, especialmente neste momento em que o Brasil debate uma revisão do seu Código Florestal. Eu tenho estudado bastante, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a proposta em debate de revisão do Código Florestal. Tenho um grande respeito pelo trabalho que o deputado Aldo Rebelo fez, acompanhei na comissão especial, discordei, votei contra o relatório dele na Câmara dos Deputados, mas reconheço o esforço e a seriedade do trabalho do deputado Aldo Rebelo. Mas eu entendo que nós temos que agregar um componente diferenciado na discussão do Código Florestal brasileiro e na discussão da legislação ambiental brasileira. Não basta o Estado ter instrumentos legais de fiscalização e controle. O que nós precisamos é criar novos paradigmas na abordagem da questão ambiental brasileira, valorizando os ativos ambientais, valorando economicamente os ativos ambientais, fazendo com que as pessoas, os produtores, as populações tradicionais, as populações ribeirinhas, percebam que elas podem ganhar mais dinheiro, podem obter vantagens econômicas conservando a floresta e não derrubando a floresta. E o mecanismo do RED Plus, é um instrumento que pode caminhar nesse sentido, de garantir para os países como o Brasil, como a Indonésia, como o México, como o Congo, que são países que têm grandes áreas de florestas tropicais e que têm ainda uma população bastante pobre, especialmente as populações que moram nessas florestas, que possam ganhar dividendos econômicos, benefícios econômicos com a conservação da floresta. Eu tive a oportunidade de dizer que esse debate no Brasil ainda é muito tênue, ele está muito restrito aos negociadores do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério das Relações Exteriores, e é um grupo muito pequeno de parlamentares que tem se debruçado sobre esse tema, e aqui quero registrar o trabalho que a deputada Rebeca Garcia, do Amazonas, vem desenvolvendo um projeto nesse sentido, também uma membro participante da Globo Internacional, mas que nós precisamos aprofundar este debate no Brasil, porque pode ser mais um instrumento de serviço ambiental e de melhoria das condições de vida das populações que vivem nas florestas e de conservação das nossas florestas. Eu tenho dito, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que essa é mais uma oportunidade para a transição de uma economia tradicional para uma economia verde. E eu quero registrar que eu estou absolutamente convencido que o Brasil está diante de uma grande oportunidade, que é a realização aqui na cidade do Rio de Janeiro, da Conferência Internacional Rio Mais 20, onde exatamente o tema principal será a economia verde e os instrumentos de governança internacional para garantir a transição para essa economia. Eu tenho convicção absoluta que a nossa presidenta Dilma, por todo o seu histórico, ela que iniciou a sua participação no governo do presidente Lula com muito sucesso como ministra das Minas e Energia, com o programa Luz para Todos, que garantiu praticamente a universalização do acesso à energia elétrica nesse país, que desenvolveu os programas de biocombustíveis, iniciou o programa de biodiesel no país, que a presidenta Dilma assumirá a liderança internacional deste processo de transição de uma economia tradicional para uma economia verde. E eu fico pensando, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as inúmeras oportunidades que se abrem para o Brasil nessa questão. Em primeiro lugar, pela nossa variada matriz energética, especialmente aquelas alternativas vinculadas à economia verde. Temos, é verdade, um grande potencial através do pré-sal, ainda de ganhos, de oferir grandes recursos com a exploração do pré-sal, do petróleo, mas temos que aproveitar, e este pode ser o grande diferencial, os recursos oferidos do pré-sal para dar um grande salto em educação, em ciência, em tecnologia e em inovação. É isso que fará a diferença. Se nós tivermos a capacidade de utilizar os recursos do pré-sal para dar este salto de qualidade para uma nova economia, o Brasil certamente se tornará uma das grandes lideranças mundiais. E foi muito engraçado, eu conversava com o vice-presidente da Globo Internacional, o Dr. Barry, que é um deputado do parlamento inglês, e eu dizia sobre as competências, as características que o Brasil tem para assumir a liderança mundial na questão da economia verde. Eu me referia à matriz energética diversificada, à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que aprovamos recentemente, à Política Nacional de Mudanças Climáticas, à redução do desmatamento crescente, né, que vem evoluindo a cada ano no combate ao desmatamento na Amazônia. Se tem uma série de alternativas, a quantidade de água doce que nós temos, a disponibilidade de água doce, a incidência solar que permite o Brasil ser um grande produtor de energia solar, a incidência de ventos que permite o Brasil ser um grande produtor de energia eólica, e ele, num determinado momento, me interrompeu para dizer uma coisa que realmente ele tem razão. Falta o investimento em educação. Investir maciçamente em educação de qualidade, porque é a educação de qualidade que vai aumentar a nossa base social, onde nós vamos poder recrutar os grandes cientistas, os grandes inovadores do futuro, para que o Brasil possa ser produtor de novas tecnologias nessa área e não apenas consumidor de novas tecnologias. E eu já disse dessa tribuna, e não canso de repetir, que neste debate do Código Florestal. O que mais me impressionou foram os dados trazidos pela Embrapa, de que nos últimos 30 anos o Brasil aumentou a sua área plantada em torno de 48%, mas aumentou a sua produção em 268%, mostrando ganhos de produtividade impressionantes e mostrando de forma cristalina, claríssima, que a forma mais inteligente, mais sustentável, mais barata de nos desenvolvermos e preservarmos a nossa imensa biodiversidade é através do investimento em inovação tecnológica, em conhecimento científico. E é um dado extremamente relevante, senador Wilson Santiago, para cada real investido na Embrapa, nós tivemos 10 reais de retorno para o povo brasileiro, para a população brasileira, inúmeros benefícios e especialmente aquele mais sentido por todos os brasileiros, que é a redução do preço dos alimentos. Se a gente for observar a evolução do preço dos alimentos ao longo desses 30 anos, nós podemos dizer que a Embrapa apropriou para o povo brasileiro uma grande quantidade de recursos em função do aumento da produtividade e da redução do preço e do acesso aos alimentos no nosso país. Portanto, senhor presidente, eu quero dizer que o Senado Federal tem um papel muito importante em trabalhar unido em todas as suas comissões, a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Relações Exteriores, a Comissão de Agricultura, comissões essas presididas pelo senador Collor, pelo senador Assir Gurgax, para que a gente possa construir uma agenda temática, aquela agenda que o Brasil levará à Organização das Nações Unidas como a sua proposta para que seja a agenda da Rio Mais 20, a agenda mais importante, a agenda prioritária da Rio Mais 20. E é importante ressaltar que o prazo para que os países apresentem a Organização das Nações Unidas, as suas propostas de temários, temáticas para serem debatidas nesta importante conferência da ONU que se realizará no Rio de Janeiro em junho de 2012, é outubro deste ano. Portanto, temos pouco tempo para aprofundar este debate, que é um debate da maior importância. E é importante registrar também, senhor presidente, que o trabalho do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente mostra de forma clara que há uma mudança de visão de todo mundo. Até quando tivemos a primeira grande convenção internacional sobre meio ambiente em Estocolmo, em 1972, os países desenvolvidos, reunidos no Clube de Roma, entendiam que para haver a conservação do planeta, para reduzir os impactos ambientais negativos, o mundo teria que evitar o crescimento, especialmente o crescimento de países como o Brasil, que ainda não tinham experimentado o desenvolvimento. Ou seja, existia uma visão equivocada de que o desenvolvimento era incompatível com a sustentabilidade ambiental. Hoje, as pesquisas demonstram claramente que isso está absolutamente superado. E o que é o mais impressionante, o mais desafiador, o mais animador da economia verde é a capacidade de crescimento, de desenvolvimento dos países através da economia verde, aumentando de forma bastante expressiva o produto interno bruto mundial, criando empregos para os mais pobres, através de novas ações de uma economia sustentável. E eu tenho plena convicção que, com os elementos que temos hoje para avaliação, para formulação, para criação, para inovação, me permitem dizer de forma clara que a única forma de desenvolvimento possível hoje é o desenvolvimento sustentável. Que, para ser sustentável, precisa utilizar o capital natural, valorizar o capital natural e transformar, através do conhecimento, através da inovação tecnológica, este capital natural em produtos, em riqueza e que possam ser distribuídas para o conjunto da população combatendo a pobreza, eliminando a pobreza em todo o mundo. E é muito bom ouvir Vossa Excelência, senador Wilson Santiago, assumir essa tribuna para trazer os dados e as decisões, as ações do governo da presidenta Dilma com o objetivo de eliminar a pobreza extrema no nosso país, porque essa é uma condição sine qua non, é uma condição imprescindível para termos o desenvolvimento sustentável no nosso país. É a eliminação da pobreza. E temos condições de fazer isso através de uma economia sustentável. É por isso que eu quero dizer que eu quero lamentar o desfecho que nós tivemos ontem na votação do Código Florestal na Câmara dos Deputados, quando os ânimos se acirraram e inviabilizou a votação de um Código Florestal. Mas eu quero manifestar o meu otimismo, eu quero manifestar a minha convicção de que o Congresso Nacional Brasileiro será capaz de oferecer ao Brasil uma legislação moderna, uma legislação que não tenha apenas os olhos no passado e no presente, mas uma legislação especialmente que tenha os olhos voltados para o futuro e que seja capaz de garantir as condições para que o agricultor brasileiro, seja ele pequeno, médio ou grande, trabalhe com toda tranquilidade, com toda a segurança jurídica, com todo o apoio tecnológico, com todo o apoio de crédito, para que o Brasil continue sendo e seja cada vez mais um grande produtor de alimentos, um grande produtor de agroenergia. Mas que tenhamos sabedoria suficiente para preservar os nossos biomas, para preservar a nossa imensa biodiversidade, essa riqueza imensa que o país dispõe, e criar as condições, através do conhecimento, da educação e da inovação tecnológica, para transformar essa imensa biodiversidade em novos produtos, em novos materiais, em novas riquezas para o benefício da população brasileira. Será uma pobreza extrema, será uma mediocridade extrema se antepormos a questão do desenvolvimento agrícola, a questão da sustentabilidade ambiental, como se fossem incompatíveis. Será realmente triste para o país se nós não tivermos a capacidade de construir um Código Florestal que dê essa tranquilidade jurídica para os nossos produtores rurais, para os nossos agricultores, mas também será muito ruim para o país se nós não tivermos a capacidade de construir uma legislação que preserve os nossos biomas. Porque hoje nós já temos tecnologia suficiente para ampliar em muito, muitíssimo, a produção agrícola, a produção pecuária, a produção energética brasileira, avançando em áreas degradadas, avançando em milhões de hectares de pastagens degradadas que nós temos nesse país, sem precisar aumentar a nossa produção, avançando sobre novas áreas de cerrado, sobre novas áreas de floresta amazônica, sobre novas áreas de caatinga, sobre os nossos biomas. O que precisamos é garantir investimentos em tecnologia, é garantir financiamento para quem utiliza boas práticas de manejo, é garantir uma boa legislação de pagamento por serviços ambientais, para que o Brasil seja, como será, tenho convicção disso, uma grande potência na produção de alimentos, uma grande potência energética, mas também uma grande potência em biodiversidade, uma grande potência ambiental. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, pela generosidade do tempo que me concedeu.